Capítulo 12. Naquela ocasião, Jesus passou pelos campos de cereais no sábado. Seus discípulos ficaram com fome e começaram a arrancar espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus lhe disseram:
"Veja, seus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado."
Ele lhes disse:
"Vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus homens ficaram com fome? Como ele entrou na casa de Deus e eles comeram os pães da apresentação, algo que não era permitido comer, nem a ele nem aos que estavam com ele, mas apenas aos sacerdotes? Ou não leram na lei que, nos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e permanecem sem culpa? Mas eu lhes digo que algo maior do que o templo está aqui. No entanto, se vocês tivessem entendido o que significa "quero misericórdia e não sacrifício", não teriam condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado."
Depois de partir daquele lugar, entrou na sinagoga deles, e havia ali um homem com a mão atrofiada. Assim, para que pudessem acusá-lo, perguntaram-lhe:
"É permitido curar no sábado?"
Ele lhes disse:
"Se um de vocês tiver uma ovelha, e essa ovelha cair num buraco no sábado, será que não vai agarrá-la e tirá-la dali? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Por isso, é permitido fazer algo bom no sábado."
Disse então ao homem:
"Estenda a mão."
Ele a estendeu, e ela foi restabelecida e ficou boa como a outra mão. Mas os fariseus saíram e começaram a conspirar contra ele para o matar. Ao saber disso, Jesus se retirou dali. Também muitos o seguiram, e ele curou a todos, mas lhes ordenou com firmeza que não dissessem a outros quem ele era, para que se cumprissem as palavras de Isaías o profeta, que disse: "Vejam o meu servo a quem escolhi, meu amado, a quem aprovo. Porei sobre ele o meu espírito, e ele esclarecerá às nações o que é justiça. Não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas ruas principais. Não esmagará nenhuma cana machucada, nem apagará um pavio que ainda estiver fumegando, até trazer a justiça com êxito. Realmente, em seu nome as nações esperarão." Levaram-lhe então um homem possesso de demônio, que era cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo pôde falar e ver. Ora, todas as multidões ficaram maravilhadas e começaram a dizer:
"Será que este não é o filho de Davi?"
Ouvindo isso, os fariseus disseram:
"Esse homem não expulsa os demônios senão por meio de Beelzebu, o governante dos demônios."
Conhecendo os pensamentos deles, ele lhes disse:
"Todo reino dividido contra si mesmo cai em ruína, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não ficará de pé. Do mesmo modo, se Satanás expulsa a Satanás, ele ficou dividido contra si mesmo. Então, como o seu reino ficará de pé? Além disso, se eu expulso os demônios por meio de Beelzebu, por meio de quem seus filhos os expulsam? É por isso que eles julgarão vocês. Mas, se é por meio do Espírito de Deus que eu expulso os demônios, o reino de Deus realmente alcançou vocês. Ou como pode alguém invadir a casa de um homem forte e se apoderar de seus bens, a menos que primeiro amarre o homem forte? Só então poderá saquear a casa dele. Quem não está do meu lado, está contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por essa razão, eu lhes digo, todo tipo de pecados e blasfêmias será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Por exemplo, quem falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, não, nem neste sistema de coisas, nem no que virá. Se vocês cultivarem uma árvore boa, o fruto será bom. Se cultivarem uma árvore ruim, o fruto será ruim, pois é pelo fruto que se conhece a árvore. Descendência de víboras, como vocês podem falar coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, do seu bom tesouro, faz sair coisas boas, ao passo que o homem mau, do seu mau tesouro, faz sair coisas más. Eu lhes digo que os homens prestarão contas no dia do julgamento por toda a declaração sem valor que fizerem, pois pelas suas palavras você será declarado justo e pelas suas palavras será condenado.
Em vista disso, alguns escribas e fariseus disseram:
Instrutor, queremos ver um sinal da sua parte.
Em resposta, ele lhes disse:
Uma geração má e adúltera persiste em buscar um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas, o profeta. Porque, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do enorme peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Homens de Nínive se levantarão no julgamento com esta geração e a condenarão, porque eles se arrependeram com o que Jonas pregou. Mas agora, alguém maior do que Jonas está aqui. A rainha do sul será levantada no julgamento com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas agora, alguém maior do que Salomão está aqui. Quando um espírito impuro sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando onde descansar e não acha nada. Então diz: Voltarei para minha casa, da qual me mudei. E ao chegar, acha a casa desocupada, varrida e decorada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele mesmo, e depois de entrarem, ficam morando ali. E a situação final desse homem se torna pior do que no início. É assim que será também com esta geração má.
Enquanto ainda falava às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram parados do lado de fora, querendo falar com ele. Portanto, alguém lhe disse:
Veja, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo falar com o senhor.
Ele respondeu ao que lhe falou:
Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?
E estendendo a mão para seus discípulos, disse:
Aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe.